Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
Vá para a sua Bíblia e leia comigo apenas um verso e convido você a deixar a sua Bíblia aberta nesse capítulo 19 do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. O verso é o 26. Todos acharam? Eu quero convidá-los para lermos juntos. Quero que você leia comigo esse texto, esse verso do capítulo 19 do Evangelho de Lucas, o verso 26. Vamos ler juntos? Pois eu vos declaro, a todo que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Vamos ler de novo? Pois eu vos declaro, a todo que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Vamos nos assentar. Irmãos, esse é um texto, uma palavra que a gente usa muito. Aqui e acolá a gente está usando isto. Não é assim que a Bíblia diz? Aquele que tem vai ser tirado o que o outro tem pouquinho e vai ser acrescentado aquele que tem muito. E o que tem pouco, até o pouco que ele tem, lhe será tirado. Mas nem sempre esse texto é usado, é dito num contexto correto. E dificilmente a gente para meditar nele, para pensar um pouco nele. E o que ele diz? Ele nos ensina o seguinte, que quanto mais eu ofereço, mais eu tenho. Quanto mais eu reparto, mais eu recebo. Quanto mais eu dou, mais eu ganho. Esta é a matemática divina. Lucas acrescenta aqui, no final desta parábola das 10 minas, que na verdade é uma versão da parábola dos talentos. E Lucas acrescenta essa palavra aqui, dizendo que o Senhor depois, no final, diz, lá também na parábola dos talentos, Jesus fala isso também, tira o talento daquele que recebeu um, e que enterrou, e dá para o outro, que recebeu 5 e multiplicou. Durante toda a parábola aqui, Jesus vai repetir isto. Acrescenta 5 ao que multiplicou para 10, e acrescenta mais 10, 2, 3 ao que multiplicou 2 e 3. Quanto mais eu ofereço, mais eu tenho. Quanto mais eu dou, mais eu ganho. Essa é a matemática divina. Há três princípios que eu quero aplicar aqui com vocês hoje. Primeiro é o seguinte, a respeito da nossa fé em Jesus. Quanto mais eu tenho Jesus, eu recebo Jesus, quanto mais eu tenho para repartir. Isso quer dizer o seguinte, quanto mais experiência eu tenho na fé, quanto mais eu posso compartilhar as experiências de fé que eu tenho com outras pessoas. E o princípio não para aí. E ele diz, e quanto mais eu reparto daquilo que recebi com o outro, quanto mais eu tenho para mim mesmo. Vamos aplicar a nossa experiência com Jesus nisso. Quanto mais eu tenho Jesus, mais eu tenho Jesus para repartir com os outros. Quanto mais eu reparto Jesus com os outros, mais eu recebo de Jesus em mim. Segundo princípio. Quanto mais eu recebo do outro, quanto mais eu tenho para repartir. E quanto mais eu reparto o que recebi do outro, quanto mais eu tenho do que o outro repartiu em mim. Vamos repetir. Quanto mais eu tenho, eu recebo do outro, mais eu tenho para repartir. E quanto mais eu reparto o que recebi do outro, mais eu tenho do que o outro repartiu em mim. Significa, quanto mais eu divido o que eu tenho, e aqui está falando de bens, está falando de posses. Quanto mais eu recebo, quanto mais eu posso repartir. E quanto mais eu reparto o que recebi, quanto mais eu recebo daquilo que reparti. Terceiro princípio. Esses princípios estão presentes aqui na parábola. É o que Jesus está ensinando aqui na parábola. Agora está falando de provisão. Está falando daquilo que nós precisamos. Daquilo que nós necessitamos. Daquilo que nós recebemos por necessidade. Quanto mais eu tenho a minha necessidade suprida, quanto mais eu posso ajudar a suprir a necessidade do outro. E quanto mais eu supro a necessidade do outro, quanto mais eu recebo do que o outro recebeu. Aqui, o princípio está falando de ajuda emocional, de amizade, de carinho, de tratamento pessoal, de relacionamento pessoal. Qual é o ensino que Jesus traz nessa parábola? Quanto mais eu ofereço, mais eu tenho. Deixa eu contar para vocês uma ilustração, um caso real. Um bispo importante da igreja anglicana que plantou o evangelho na Amazônia há mais de 100 anos atrás, veio visitar as comunidades cristãs da Amazônia. Eu ouvi essa ilustração quando eu estava lá no Alto Rio Negro, no Instituto Indígena. E então, eles foram, chegou o momento da oferta. O índio tinha 10 reais no bolso. E ele estava, ele e a esposa. Só que ele não queria dar os 10 reais pelos dois, ele queria que cada um desse a metade. Ele virou-se para o bispo que estava do lado dele e perguntou assim: o senhor teria 2 de 5 para trocar para mim? Ele disse, por quê? Ele disse, para que eu dê 5 reais de oferta e a minha mulher dê 5 reais de oferta. Aí o bispo disse para ele, não, você não precisa dar tudo, é tudo que você tem. É só isso que você tem, mas você não precisa dar tudo. Aí o líder, o pastor, o líder dele estava do lado e disse o seguinte: você não está entendendo. Para estes indígenas que compreenderam que para eles receber Jesus foi o maior privilégio. Ninguém, nenhum povo da terra é mais privilegiado em receber Jesus do que eles. Porque na ideia deles, eles seriam as pessoas menos possíveis de receber o evangelho. E agora que ele precisa ofertar para agradecer pelo evangelho que ele recebeu, está dizendo que não é para ele dar tudo? Impossível. Se ele tivesse 1 milhão, ele dividiria 500 mil para cada um e ele entregaria 500 mil na igreja. Eu vi isso lá. Sabe como que eles faziam? Eles traziam a comida para passar uma semana de conferências que eles tinham lá. Vinham comunidades cristãs da Venezuela, daqueles países vizinhos todos ali, Colômbia, eles vinham participar dessa festa. Eu fui em algumas dessas festas lá. Sabe o que eles traziam? Eles traziam tudo que eles tinham de comida em casa. 100%. Peixe, farinha, pimenta, tudo que eles tinham de comida em casa, eles levavam tudo, porque eles diziam: é possível que alguns irmãos nossos de outras comunidades que estejam indo para lá não tenham nada para levar. Então eu preciso levar provisão para esse meu irmão. Talvez, disse lá o líder, o pastor, seja demais para o homem branco. Dá tudo que tem, mas não para o índio. Porque o índio entende que as pessoas menos possíveis de receber Jesus seriam eles, e eles receberam Jesus. Preste atenção. Como que a palavra caiu no coração deles. E como é que eles respondem a esta palavra que caiu no coração deles? Eles respondem com tudo que eles têm. E com tudo que eles são. E eles tiram dias especiais para visitar outras comunidades indígenas para poder repartir Jesus com eles. Para repartir Jesus com eles. A expressão deles é a seguinte: Jesus não me foi dado para ficar guardado dentro da minha casa, dentro da minha toca. Jesus me foi dado para que eu possa reparti-lo com outras pessoas. Quanto mais eu ofereço de Jesus, quanto mais eu recebo de Jesus na minha vida. O princípio é esse. Quanto mais eu reparto Jesus, quanto mais eu terei Jesus em mim. Talvez a minha dificuldade seja essa. É porque Jesus virou um fim em si mesmo para mim. Talvez a minha dificuldade seja essa. Eu preciso receber de Jesus sempre, porque parece que Jesus se acaba na minha vida. A gente, é como quando a gente come de manhã, à tarde a gente está com fome de novo. E a gente comeu hoje, amanhã a gente está com fome de novo. Mas se eu reparto Jesus, todos os dias, eu não terei fome de Jesus. Porque tudo que eu reparto dele com os outros, eu também receberei aquilo que reparti. Este exercício é um exercício de multiplicação, não da presença de Jesus somente, mas do Evangelho, da palavra, da vida de Jesus. Como nós aprendemos, o pastor Carlos Macode esteve aqui e disse isso, que não falta Jesus na nossa vida. Não falta amor na nossa vida. O que falta é a gente repartir o que a gente recebeu para que isso se multiplique. Preste atenção, a todo o que tem, aí você acrescenta na frente, Jesus. Olha aí para o seu texto, versículo 26, visualize isso aí. Olha como diz, a todo o que tem, Jesus, dar-se-lhe-á mais Jesus. Mas o que tem pouco Jesus e não reparte esse Jesus, até o Jesus que ele tem, ele será tirado. Faz sentido, não faz? Porque Jesus é a palavra. Ele é a palavra viva, essa palavra que cai dentro de nós e multiplica, e transforma, e faz a gente ser diferente do que a gente é. Então, evangelizar é compartilhar, repartir Jesus. Quanto mais eu evangelizo, quanto mais eu recebo do Evangelho em mim. Quanto mais eu falo do Evangelho, mais o Evangelho se impregna em mim. E o que diz respeito aos nossos bens? E o que diz respeito àquilo que nós adquirimos, amealhamos, com tanto esforço, não é? Com tanto cuidado, com tanta dedicação, e às vezes economia. Quanto mais eu reparto o que recebi, mais eu tenho do que o outro repartiu em mim. Aqui diz respeito ao dízimo. É por isso que às vezes as pessoas falam do dízimo, né? Olha, dê o dízimo que você vai ver que o seu dinheiro vai se multiplicar. Não quer dizer o seguinte, eu ganho um salário de R$500, então eu vou dar o dízimo e vou passar a ter um salário de 600, ou de 700, ou de 800, ou de 900, ou de 1.000. Não quer dizer isso. Quer dizer o seguinte, que com aqueles 500 eu farei mais do que eu faria se eu tivesse R$1.000. Porque as bênçãos de Deus virão sobre mim, portas vão se abrir, e eu vou receber, vai vir de volta para mim. Agora, se eu não contribuir, não virá, porque eu não contribuí. É assim que funciona. Assim também funciona com os bens, com comida, com o que a gente recebe, com o que a gente tem. É assim que funciona. Por isso que mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque quando eu dou, probabilidade de receber é imensamente maior do que quando eu guardo. Vamos fazer um exemplo aqui. Se você aplica o dinheiro na poupança, faz um investimento numa casa ou num bem, se você investe isso no reino de Deus, o retorno, ó, é incomparavelmente maior. Incomparavelmente maior. A palavra de Deus lá no Antigo Testamento é assim: fazei prova de mim. A palavra de Deus no Novo Testamento é: entregue tudo. Não é só os 10%, não. Entregue tudo para você ver. Lá está o pessoal colocando a oferta e o dízimo no gasofilácio. Ok, tá, é legal, está dentro da lei e Deus recebe. E lá vem uma senhora, tira uma moeda, e Jesus disse que era a única moeda que ela tinha. E colocou lá. Mas aí, você não precisa dar tudo se você não tem mais para você. Divida, dá só a metade. Não, você não entende que tudo que eu tenho é Ele que me dá. O que eu estou devolvendo aqui, tudo, é para que eu receba o dobro desse tudo que eu estou dando. E aí, a gente fala de repartir os bens. Vamos cair lá na provisão. O princípio da provisão é: quanto mais eu reparto o que eu tenho de provisão, quanto mais essa provisão virá para mim. Irmãos, e essa provisão aqui inclui relacionamento, necessidades de relacionamento, apoio, ajuda, um abraço, um sorriso, uma visita, uma palavra, um testemunho, um perdão. Puxa, um perdão é muita coisa para dar e para receber. Muita coisa mesmo. Um perdão pode curar coisas que a gente não tem nem ideia do que um perdão pode curar. A gente não tem ideia de um bem que um abraço verdadeiro, gostoso, carinhoso pode fazer de bem no outro. A gente não tem ideia. Eu me lembro de muitos irmãos e irmãs que vinham me abraçar e dizer: pastor, o senhor não tem ideia do valor, da importância desse abraço seu. Por isso que eu venho aqui. Onde o senhor estiver, eu vou atrás do senhor para receber o abraço. Mas eu acho que não era só porque era só do pastor, não, que era um abraço mesmo. Como é bom a gente repartir aquilo que a gente recebeu. Agora, se eu não recebi, mas Jesus disse que nós recebemos e que o nosso papel é multiplicar, ainda que seja um, eu preciso multiplicar no mínimo para dois. E a tendência de quem tem menos é dizer o seguinte: eu não vou correr o risco. Vai que eu uso isso, vai que eu coloco isso aí, depois que acaba tudo, eu fico sem nada. A tendência é essa. Parece-me que quem tem um valor grande para contribuir tem mais facilidade para contribuir do que quem tem valor pequeno. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que eu já contei outra vez, vou contar de novo. Quando pastorei a igreja de Fortaleza, nós tínhamos uma igreja que ficava na beira de uma praia que era uma das favelas mais perigosas, das comunidades mais perigosas de Fortaleza. Nós chamávamos de... lá chama Titãzinho, mas a gente falava um outro nome lá. Serve Luz. Uma igreja muito pobre. E nós mandávamos cestas básicas para aquela igreja. Um dia a gente descobriu, sem querer, fazendo uma visita na comunidade, que aqueles irmãos que recebiam a cesta básica dividiam com mais 3 famílias que não tinham. Nós não entendemos, mas como? Pois a gente trouxe a cesta básica para vocês, porque vocês precisam, isso que não vai dar passar nem 15 dias, vocês estão repartindo. Pois é, pastor. O que nós teríamos para 15 dias, a gente reparte com outro que não tinha nada, dá pelo menos 4, 5 dias para cada um, para cada família. Sabe o que nós fizemos? Nós dobramos o número de cesta básica que mandávamos para lá. Gente, vamos fazer um esforço do mínimo, a gente tem que dobrar o número de cesta básica para eles. Sabe o que eles fizeram? Aumentaram o número de pessoas com quem eles repartiam. Agora repartiam com 5 e com 6, não só mais com 2 e 3. Continuaram tendo o mesmo tanto. Aí eu disse: esse pessoal está desafiando a gente, eles querem que a gente triplique o número que a gente dava. Provisão que eu recebo, eu divido com quem precisa dessa provisão. E quando eu divido a provisão que eu recebi, eu recebo mais da provisão que eu mesmo repartir. Assim funciona amor, assim funciona perdão, assim funciona a graça de Deus, assim funciona a misericórdia de Deus, assim funciona o exercício da fé, assim funciona quando você reparte o evangelho, quando você prega o evangelho, funciona exatamente assim, porque este é um princípio do reino de Deus. Este é um princípio do reino de Deus. Quando nós trabalhávamos em Maringá, a igreja de Maringá tinha um desafio missionário grandioso. Eram 13 missionários que a igreja agenciava. Desses 13 missionários, 7 casais. 7 casais e 6 solteiros. Nós tínhamos missionários na Europa, nós tínhamos missionários na África, vários missionários na África, aqui no Brasil, tínhamos no Paraguai, no Uruguai, em vários lugares. A igreja agenciava esses casais com 4 mil dólares na época. Não quer dizer que eles recebiam só isso. Essa era a responsabilidade da igreja de Maringá. E foi o ano mais, foi o tempo mais próspero daquela igreja. Quanto mais a gente repartia, quanto mais a gente recebia. Impressionante. As igrejas nos procuravam para oferecerem, para serem parceiras nossas no sustento desses missionários. Era incrível. O Banco Bradesco, pelo um dos diretores, presidente, que era pastor independente, hoje é pastor de uma comunidade lá em Osasco, ele se ofereceu para organizar todas as finanças, as contas desses missionários e deu cartão internacional para que eles pudessem usar esse dinheiro lá onde eles estavam. Ele fez por conta própria, ele organizou isso tudo para nós, nós nem o conhecíamos, nem sabíamos quem ele era. E nem sabemos muito bem como ele chegou até nós. O nosso desafio é aplicar esse princípio do reino de Deus na nossa vida. Quanto mais eu ofereço, quanto mais eu tenho. Eu vou terminar falando de prosperidade. Hoje, não de hoje, mas de muito tempo, a teologia da prosperidade prospera, se podemos dizer isso. E prospera como? Dizendo que você vai aplicar tanto para certamente receber tanto de volta. Quer dizer o seguinte, você dá 500 dólares, com certeza você vai acumular aos seus bens, aos seus pertences, à sua conta, mais 500 dólares. E põe gente para dar testemunho. Já aconteceu isso mesmo. Eu tenho dúvidas em relação a alguns testemunhos, mas não a todos. Eu não posso duvidar de todas as pessoas. Mas prosperidade é quando nós temos com abundância aquilo que nós precisamos. Não é quando nós acumulamos com abundância o que nós não precisamos. Não é ter uma conta bancária gorda. Não é ser rico em bens. Somente. Mas é quando eu preciso, eu receberei provisão daquilo que preciso. Quando eu reparto o evangelho, eu vou receber o evangelho que eu preciso. Quando eu reparto meus bens, eu vou receber em bens aquilo que eu preciso. Quando eu reparto provisão, necessidade, super necessidade de outro, eu terei as minhas necessidades supridas. Família próspera. Não é a família que não tem problema, que não passa dificuldade. Até porque é muito difícil a gente entender que existe família que não passa. Família próspera é aquela que sabe lidar com as dificuldades quando elas vêm, sem se desviar da fé, sem se destruir ou se autodestruir. Essa é uma família próspera. Quando ela tem tradição familiar, quando ela tem recursos familiar para poder usar quando há necessidade. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. O resto é riqueza. São tesouros. Mas isto é prosperidade. Eu quero convidar você a lermos de novo o versículo. Olha aí para a sua Bíblia. Vamos ler juntos de novo o versículo 26. Vamos lá? Pois eu vos declaro, a todos os que têm, dar-se-lhe-á. Mas ao que não tem, o que tem? Minha pergunta, você tem Jesus? Meu desafio, se você não tem, você pode sair daqui com ele hoje. Mas se você tem e não reparte, que tamanho que Jesus está aí dentro da sua vida? Que tamanho que Jesus tem para você? Em que lugar que ele cabe aí na sua vida? Por que que você não o reparte? Você tem medo de ele acabar? E aí acabou Jesus, e como é que eu vou ficar sem Jesus? Você tem contribuído com os seus bens? Minha segunda pergunta. Tem? Dízimos, ofertas, ofertas missionárias, associações que cuidam de pessoas carentes. Você tem contribuído com os seus bens? Você pode dizer, não dá para eu contribuir. Qualquer valor que você tem, dá para contribuir. Não existe valor que não seja possível contribuir. Qualquer valor é possível contribuir. E lembre-se, quando você repartir isso, retornará para você disso que você repartiu. Minha terceira pergunta. Você tem necessidades? De amor, de perdão, de graça, de abraço, de sorriso, de amizade, de carinho. Você tem necessidade, os outros também têm. Você já experimentou em suprir a necessidade do outro para ver o quanto que a sua também é suprida? Fulano veio falar comigo, me pediu um abraço, e pediu para orar com ele, mas ele não sabe o tanto que isso fez, veio e foi para mim. Eu que estava precisando disso. De repartir isso com alguém para poder receber. Quando o que nós recebemos tem um fim em nós mesmos, isso vai se acabar conosco. Vai se acabar em nós. Mas quando o que nós recebemos tem um fim de repartirmos com o outro, isso vai se multiplicar em nós. E nós nos tornaremos pessoas prósperas. Sempre que precisarmos. Eu me lembro do meu pastor que dizia, não existe conta bancária melhor do que um bom amigo. Se você quer ter socorro quando você precisar, tem amigos. E você vai ver o quanto isso é importante, o quanto isso faz diferença. Se você reparte amizade, você vai receber de volta. Se você já deu sua vida para Jesus, então você pode repartir Jesus. Você já colocou os seus bens à disposição de Jesus, então você pode repartir dos seus bens para Jesus. Nós temos esse modelo abundantemente no Novo Testamento, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Davi disse para o povo, pare de trazer, não precisamos mais, já está demais, agora pare de trazer para construir o templo, não precisa trazer mais nada. Agora já tem demais. Nós temos no Novo Testamento, as famílias vendendo os bens que tinham para suprir a necessidade de irmãos que não tinham com que suprir as suas próprias necessidades. Então, quanto mais você reparte, quanto mais você terá. Se você não repartir, até o que você tem, ele será tirado e dado para aquele que reparte. Isso é a palavra de Jesus. E Jesus não usa meias palavras. Vamos pedir que o Senhor nos dê o encorajamento para que a gente reparta. Olha quanta coisa que a gente pode repartir. Aliás, não há nada que a gente não tenha recebido que a gente não possa repartir. E sempre haverá alguém. Me lembro muito de alguém que me ensinou uma lição. Quando ele veio suprir a necessidade de mim, ele me agradeceu, disse, muito obrigado, porque você, tendo essa necessidade, me permitiu trazer provisão para a sua necessidade, para que no tempo que eu tiver necessidade, essa provisão chegue para mim. Feche os seus olhos. Pai, nós precisamos aprender a crer assim. Nós precisamos acreditar que é assim. E de alguma forma, precisamos aprender a entender isso na nossa vida. No nosso contexto de vida, na nossa realidade familiar, nossa realidade profissional, na nossa realidade da comunidade da fé. Precisamos aprender. Cremos que este é o princípio mesmo da tua palavra. Mas como fazer isto, Senhor? Como aplicar isto sem ter medo de não receber de volta? Como aplicar isto sem ser seletivo com as pessoas? Mas irmos ao encontro da necessidade e da necessidade, do prazer de repartirmos aquilo que recebemos. Por favor, Senhor, ensina-nos a multiplicarmos o que o Senhor deixou em nossas mãos. Jesus disse que funciona assim mesmo. É como um dono de uma grande propriedade que viaja. E então ele deixa todos os seus bens na mão dos seus empregados ou dos seus servos. E viaja e fica muito tempo fora. E quando ele volta para o seu reino, ele quer a prestação de contas. E ele quer saber quanto foi que nós produzimos. A 30, a 60 ou a 100 por um. Por isso, Senhor, nos ajude a compreender isto. Por isso que Jesus disse que o ramo que está ligado nele, a árvore que está ligada nele, que é o tronco, precisa produzir frutos. Necessariamente isso é natural na nossa vida. E nós podemos produzir frutos de tudo aquilo que nós recebemos do Senhor. Ensina-nos, Senhor, que a bondade e a misericórdia do Senhor, que nos acompanha todos os dias, nos ajude, quebrante o nosso coração, abra os olhos da nossa visão, os olhos do nosso coração, para enxergarmos a verdade deste princípio. Em nome de Jesus, Pai, torna a nossa igreja uma igreja que reparte, reparte e reparte, e reparte mais, e muito mais do que repartiu, e reparte muito mais do que repartiu muito mais. Em nome de Jesus, que a gente reparta o Evangelho, que a gente reparta Jesus, que a gente reparta as bênçãos que nós recebemos, que a gente reparta os bens que o Senhor acrescenta à nossa vida, que a gente reparta as provisões da vida com sabedoria e com graça, para que eles sintam que Jesus está socorrendo-os, que Deus os socorre nas necessidades deles. Em nome de Jesus. E agora, irmãos, recebei a bênção. Que todas as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos inclui no plano maravilhoso, no propósito único do Pai, de nos tornarmos pessoas semelhantes ao Filho, Jesus, para que o Espírito Santo, que nos dirige, que nos conduz, traga à nossa mente, ao nosso coração, sempre a palavra que transforma e que nos faz produzir frutos, para a glória do Senhor, para todos sempre. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.